Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Muito bom dia. A nossa reunião hoje tem três partes. Uma primeira que se desenrola a partir desta hora, da parte da manhã. Depois teremos uma audição às 11 horas com o senhor secretário de Estado do Ordenamento do Território sobre a alteração ao PNPOT. E, finalmente, teremos às 17h30, queria chamar a vossa atenção, por favor, logo após o plenário, a referência temos aqui às 17h30, mas é logo após o plenário, uma audição com o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais sobre a gestão de faixas de combustível a requerimento do PSD. Vamos dar início, então, à reunião parte 1. Vamos começar pela aprovação das atas. Há um pedido do PCP para que haja uma ligeira alteração na ordem de trabalhos, é que possamos debater as questões relacionadas com Alagoas Brancas em primeiro lugar, antes dos projetos de resolução sobre a Serra da Arjemela. Portanto, segundo julgo saber, há entendimento de todos os grupos parlamentares nesse sentido e, portanto, logo após a aprovação das atas, passaremos então à apreciação do projeto dos projetos de resolução sobre Alagoas Brancas. Sendo assim, vamos dar início. Vamos apreciar as atas número 128, 129 e 130. Senhoras e senhores deputados, têm alguma questão a colocar em relação a estas atas? Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Apenas umas correções, mas como nós temos assinaladas por escrito e por uma questão da celeração dos nossos trabalhos, faremos chegar aos serviços as nossas correções. São correções portuguesas apenas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, se não há mais nenhuma questão sobre esta matéria, passarei à votação. Julgo que não há inconveniente de votarmos as três atas em conjunto. Então, senhores deputados que votam contra as atas 128, 129 e 130, levantam o braço, por favor. Senhores deputados que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos então de imediato à apreciação dos projetos de resolução sobre Alagoas Brancas. Projeto de resolução 1213 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que salvaguarde a zona úmida sazonal de água doce de Alagoas Brancas. O projeto de resolução 1250 do PSD, que recomenda ao Governo o desenvolvimento de ações tendentes à defesa e valorização da zona úmida das Alagoas Brancas. E o projeto de resolução 1285 do Partido Socialista pela preservação e classificação das zonas úmidas do Algarve. Vamos dar a palavra aos senhores deputados que irão apresentar cada um destes projetos de resolução, por esta ordem que está aqui indicada. E nesse sentido, dá a palavra ao senhor deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, senhores e senhores deputados e o público aqui presente. Efetivamente, este projeto de resolução do Bloco de Esquerda é uma recomendação para que se salvaguarde a zona úmida, sazonal, de Alagoas Brancas, situada no perímetro urbano da cidade de Lagoa. Como se sabe, quando esta zona é inundada nos meses de inverno, o local transforma-se num espaço para alimento, repouso e criação para um conjunto de aves raras, já estudadas, do modo geral. Portanto, segundo esses estudos, frequentam as Alagoas Brancas, durante a estação das chuvas, cerca de 70 espécies dessas aves. São várias que estão incluídas no anexo A1, chamado anexo da diretiva Aves e Habitats. Passarei a designar algumas dessas aves, como o ibis preto, a águia sapateira, o falcão peregrino, a cegonha branca, cegonha negra, colhereiro, a graça branca pequena, graça branca grande, garça vermelha, guarda-rios, caimão, pernilão, bom, um conjunto de aves protegidas. Além da ave fauna, as Alagoas Brancas também acolhem uma colónia vasta de cágados mediterrânicos. Como se sabe, tendo em conta a biodiversidade e a definição de zona úmida, de acordo com a Convenção de Ramsar, que estipula, portanto, como zona úmida, e passo a citar, zonas de pântano, charco, torfeira ou água, natural ou artificial, permanente ou temporária, água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo águas marinhas cuja profundidade na maré baixa não exceda os 6 metros. Fim de citação. Portanto, considero o Bloco de Esquerda, consideram também várias associações ambientalistas que este charco poderá ser considerado um charco temporário e poderá enquadrar-se na tal rede Ramsar. Também se sabe que, não obstante a importância desta zona ambiental, as Alagoas Brancas correm o risco de desaparecerem, de serem enterradas. Como se sabe, a zona destina-se, está previsto a implantação de mais um hipermercado, de mais uma grande superfície comercial. De acordo com os estudos que nós fizemos, que nós tivemos acesso, em 2013, a Agência Portuguesa do Ambiente terá autorizado a realização de obras com intervenção na rede hidrográfica, no entanto, baseando-se num estudo muito parco, num estudo muito restrito, num estudo que efetivamente não teve a profundidade necessária para ter em conta a salvaguarda dessa zona. O atual proprietário da área em causa iniciou o ano passado, portanto, trabalhos para que, efetivamente, essa zona fosse aterrada. Isto mereceu muitos protestos da parte de associações ambientalistas, populações, manifestações, portanto, e consideramos que isto a desaparecer será mais um atentado ambiental a esta zona. No Algarve, que vive fundamental do turismo, turismo de sol e praia, é necessário diversificar as atividades económicas, diversificar também a oferta turística. As próprias associações ambientalistas, de facto, consideram que é uma zona a preservar. Neste caso, o Bloco de Esquerda, enfim, tendo em conta também as reivindicações das populações, das associações, tem aqui este projeto de resolução com 2 pontos, para que o Governo tome todas as medidas necessárias para salvaguardar a zona úmida sazonal de água doce das Alagoas Brancas em Lagoa, impedindo a sua destruição iminente. E um segundo ponto, proceda a um estudo pormenorizado das Alagoas Brancas com vista à sua classificação ambiental. Há um pequeno filme de 1 minuto, não sei se dará para passar aqui, Sr. Presidente, se for possível.
Sim, o Sr. Deputado João Vasconcelos solicitou que fosse projetado um breve vídeo, não chega ao minuto, parece, sobre a paisagem de Alagoas Brancas, que acho que serve para a intervenção de todos também. Faz favor. Só lhe falta o som, mas imaginem os passarinhos a cantar, que é o que se ouve no vídeo. Muito bem, muito obrigado, Sr. José Rua. O vídeo procura dar uma imagem da paisagem daquela área. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Passo agora a palavra para apresentar o projeto de resolução 1250 do PSD, o Sr. Deputado José Carlos Barros. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. No Algarve, como aconteceu, à imagem do que aconteceu um pouco por toda a Europa e por todo o mundo, durante o século XX verificou-se uma extrema degradação das zonas úmidas, estimando-se que cerca de 2/3 tenham desaparecido na região. Os principais ecossistemas estão defendidos, nomeadamente o Sapal de Castro Marim e o Parque Natural e a Ria Formosa, que fazem parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas. A Ria de Alvor não faz parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas, mas está incluída na lista de sítios Ramsar, entre outros fatores de proteção, mas existem, obviamente, no Algarve, como por todo o país, áreas com valores naturais muito significativos que não detêm estatutos adequados de proteção, nomeadamente na faixa costeira meridional, que é mais evidente, e de que as Alagoas Brancas são um caso paradigmático, com um processo de degradação que, no essencial, não difere muito daquilo que acontece com as zonas úmidas historicamente, nomeadamente uma desvalorização destas charcas temporárias, entendidas muitas vezes como terrenos marginais, a drenar e a transformar em agricultura. Aliás, é curioso que no século XVIII há umas cartas de um senhor que estão publicadas em Portugal, o Arthur Costigan, de um país civilizado como a Inglaterra, que, para dar uma prova da pouca indústria e da ignorância dos portugueses, falava de uns terrenos alagadiços que ele via entre Tavira e Vila Real de Santo António, que deviam ser drenados para a agricultura, e não sendo outra coisa que o Parque Natural da Ria Formosa, uma das áreas mais importantes atualmente a nível europeu em termos de zonas úmidas. E, portanto, para nós o interesse na defesa e valorização desta zona úmida temporária das Alagoas Brancas é inquestionável, embora há relatórios um pouco estranhos, e nós estamos também a procurar perceber melhor isso. Um relatório recente do Instituto da Conservação da Natureza diz que foi feita uma visita no período estival e que, eu vou citar, à data se apresentava-se à data das deslocações ao local, no período estival, quase completamente seca. Estranho seria que uma zona úmida sazonal que encharca no inverno estivesse, no verão, quase completamente molhada. Portanto, há aqui, de facto, um problema de estudo que é fundamental esclarecer. A efetiva salvaguarda deste ecossistema, no entanto, implica também avaliar os aspectos associados ao ordenamento do território, nomeadamente aos instrumentos em vigor para o local, pelo que a nossa recomendação vai no sentido de, além da identificação das medidas passíveis de concretização no curto prazo para a salvaguarda desta zona úmida, se proceda de facto ao estudo sob coordenação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, ao estudo aprofundado dos valores naturais que estão em presença, na perspectiva de ponderar a eventualidade de haver um estatuto de proteção adequado à sua salvaguarda e valorização no tempo, mas, simultaneamente, que se proceda à avaliação minuciosa das opções de ordenamento que constam dos instrumentos de gestão territorial, na perspectiva da sua eventual alteração ou revisão, tendo, por um lado, em conta os aspectos associados à salvaguarda do ecossistema, por outro lado, há indispensável segurança jurídica e concertação entre os interesses públicos e privados em causa. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Passo agora a palavra para apresentar o projeto de resolução 1285 do Partido Socialista ao Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista aproveitou a passagem, a semana passada, do Dia Mundial das Zonas Úmidas para chamar a atenção para estas zonas de uma grande riqueza e diversidade biológica e ecológica, mas muitas vezes, e durante muitos anos, olhados de lado como espaços insalubres e desqualificados, e muitas vezes transformados em terra firme, não só para fins agrícolas, como para a expansão das zonas urbanas. O Algarve é considerado uma das regiões do país e da Europa com maior potencial para a observação de aves migratórias. E numa zona turística, esta nova realidade acresce o seu fator de competitividade. E, portanto, aquilo que importava também fazer era frisar e sublinhar a importância das zonas úmidas, através da celebração do Dia Mundial das Zonas Úmidas, apresentando um documento, aproveitando para chamar a atenção para um conjunto de espaços que existem no Algarve e que não estão ainda abrangidos por nenhum estatuto legal de proteção, apesar da sua enorme importância ecológica. O Algarve tem, na Ria Formosa, que lá está, um espaço único, mas que está devidamente enquadrado como zona de proteção. Tem na Ria, no Sapal de Castro Marim, igual, uma zona também absolutamente fabulosa, e na Ria de Alvor, uma zona também única, mas que está já enquadrada como sítio Ramsar, isto é, nas convenções, na Convenção sobre as Zonas Úmidas, compromete diversos governos no mundo e que foi adotado desde 1971. No entanto, existem algumas zonas de uma importância ecológica e de biodiversidade muito grande e que não tinha nenhum estatuto legal. Era o caso da Foz do Trafal, do Trafal e da Foz do Almargem, na cidade de Quarteira, Conselho de Olé, em que a Câmara Municipal está a desenvolver um projeto de caracterização daquela zona que deverá, na nossa opinião e na opinião do município de Olé, finalizar-se com um plano de gestão. A Lagoa dos Salgados, que é uma zona entre o Conselho de Albufeira e o Conselho de Silves, em Albufeira, pressionada por construções que já existem, imobiliárias e turísticas, e em Silves, como sabem, está aprovado pelo município de Silves um novo empreendimento que fica junto à Lagoa dos Salgados. É verdade que preserva a Lagoa dos Salgados e esta zona inundável, mas a verdade é que vai aumentar a carga humana e urbana sobre esta zona, também muito rica do ponto de vista da ave e fauna, e o Paulo de Lagos, que é uma zona muito bonita. Peço que me desculpem falar assim, mas eu sou natural de Lagos, uma zona muito bonita na Ribeira de Bensafrim, e que a Câmara Municipal de Lagos já há muitos anos vem estudando, não só sobre as aves que ali existem, uma delas o pernilongo, que é uma ave única, e que neste momento está em curso pelo município de Lagos um estudo que um dia, estou certo, levará à execução de um plano de gestão para esta zona. E aquilo que o Partido Socialista pretendia era exatamente chamarmos a atenção para estes locais de grande importância em termos de ecologia e biodiversidade, e também chamar a atenção para uma nova realidade que hoje existe no Algarve, que é o facto de uma nova geração de autarcas olhar para estas zonas não como um entrave ao desenvolvimento, mas como algo absolutamente fundamental para o desenvolvimento dos seus territórios e da própria região, dando aqui três exemplos que precisamos de ir mais longe, mas que têm o apoio dos municípios. Eu reuni com a maioria deles antes deste projeto de resolução, que têm o apoio dos municípios para fazermos um trabalho de caracterização, identificação e posteriormente de classificação de interesse local com a ativação de um plano de gestão para estes espaços. É verdade que antes deste projeto de resolução já se encontrava na Comissão do Ambiente uma outra iniciativa do Bloco de Esquerda, que viria depois a ser acompanhada pelo PSD, sobre uma zona em Lagoa, que se chama Alagoas Brancas. A imagem que nós vimos é uma boa imagem para percebermos o que era Lagoa. Lagoa era aquilo, era uma zona inundável. Ainda hoje existem em Lagoa, junto ao Rio Arado, zonas de arroz. Arrozais são os únicos que existem no Algarve, e toda a zona de Lagoa era uma zona inundável que foi sendo transformada em terra firme para a própria expansão do município. Esta zona é uma zona que deve ser estudado. O Partido Socialista não se opõe ao estudo, como é óbvio, desta zona. O município de Lagoa, há algum tempo atrás, promoveu uma reunião com a Associação de Defesa do Ambiente e pediu mesmo a intervenção do ICNF e da Agência de Proteção do Ambiente para o ajudar na classificação e saber da importância daquela zona. É bom frisar que o parecer que nós temos e que já foi aqui citado no Instituto de Conservação da Natureza conclui para que não há relevância ambiental que justifique a classificação daquela zona, mas aponta, ainda assim, que pode haver um interesse local das Alagoas Brancas, e aponta até que se pode fazer um estudo daquela zona ou até proceder à deslocalização daquele espaço onde sazonalmente os pássaros migratórios, aves migratórias, vão ali procurar abrigo. Há uma questão, no entanto, que eu não posso aqui deixar de dizer. Tenho a maior estima para o deputado José Carlos Barros, mas acho que ele foi mal informado. E, portanto, os dirigentes do PSD não o informaram. Porque o espaço das Alagoas Brancas é hoje uma zona industrial, porque em 2008 o PSD estava na Câmara Municipal de Lagoas, o PSD governou a Câmara de Lagoas durante décadas, e alterou o plano de urbanização. Portanto, o PSD promoveu uma alteração ao plano de urbanização para a expansão urbana da cidade, da Vila de Lagoa, e transformou exatamente estes terrenos, que o deputado José Carlos Barros, que tenha sido absoluta, com boa intenção, vem aqui hoje defender para uma zona industrial, para terra firme e transformação na zona industrial. E é preciso agora termos também aqui todos alguma sinceridade e alguma ponderação. O município de Lagoa, quero aqui dizer, porque reuni esta semana com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, está disponível, como já o fez no passado, para, em diálogo com as associações, com as organizações não-governamentais e com a Assistência Portuguesa do Ambiente do ICNF, tentar encontrar uma solução para esta zona pequena e sazonal. Mas temos agora que ter em conta que há, desde 2008, um privado que tem direitos adquiridos. E eu custa-me perceber que o PSD tenha esta iniciativa e que não fale nisto. Não diga, bom, nós no passado, no mínimo, enganamos-nos, promovemos uma discussão, que até teve pareceres favoráveis de todas as entidades, quero aqui dizer, e decidimos que a zona industrial de Lagoa iria expandir-se, iria transformar esta zona úmida numa zona de terra firme. Eu acho que era o mínimo que deveria ter sido. Tenho a certeza absoluta, para a estima que tenho pelo deputado José Carlos Barros, que ele não o fez porque não o avisaram, porque alguém do PSD não lhe disse que tinham tido esta interferência. É a minha opinião. Aquilo que quero dizer é que o Partido Socialista, claro está, acho que esta zona das Alagoas Brancas não tem a dimensão, acho que toda a gente percebe isto, da dimensão dos três zonas úmidas que aqui apresentamos neste projeto de resolução, da Foz do Trafalgar, Foz do Alamar, de Lagoas dos Algarves ou do Paulo de Lagos. Isso não significa que não possa ser estudado e caracterizado e encontrar-se uma solução que, repito, face àquilo que aconteceu em 2008, tem que ser uma solução negociada com os promotores e com as pessoas que investiram ali o seu capital. Mas volto a dizer, o Partido Socialista está disponível para isso e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagoa também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Tendo sido apresentados os projetos de resolução, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas. Obviamente que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha a preocupação com a preservação das zonas úmidas do Algarve em geral e, em particular, com a situação das Alagoas Brancas. Não vou repetir aquilo que já foi dito pelos seus deputados que já falaram de caracterização destas zonas úmidas e, em particular, das Alagoas Brancas, mas queria aqui apenas acrescentar algumas notas. Relativamente ao projeto de resolução do Partido Socialista, a certa altura é afirmado na exposição de motivos que caberá cada vez mais às autarquias a construção de respostas para os desafios em torno da gestão das áreas protegidas face à proximidade, sem prejuízo do envolvimento das autarquias na preservação das áreas protegidas. Entendemos que essa responsabilidade cabe essencialmente à Administração Central do Estado, através dos seus organismos próprios, em particular do ICNIF, e o caminho que se deve seguir para a preservação das áreas protegidas deve passar necessariamente pelo reforço dos meios do ICNF, particularmente meios humanos, que permita dar uma resposta adequada às tarefas de preservação e proteção. Isto sem prejuízo do envolvimento das autarquias, mas esse envolvimento não poderá significar uma responsabilização da Administração Central do Estado pela proteção destas áreas, das áreas protegidas, em particular das zonas úmidas. Relativamente aos projetos do BE e do PSD, ambos defendem o aprofundamento do estudo sobre estas áreas, situação que nós naturalmente acompanhamos. Há já um parecer inicial que já foi referido aqui em diversas intervenções do ICNF, que faz referência em particular que a área em questão, as Alagoas Brancas, localiza-se no interior da malha urbana de Lagoa, rodeada por habitações, campo de futebol, áreas comerciais em construção e áreas anexas já aterradas. Ou seja, aquela área já sofreu danos irreversíveis e aquilo que vimos no filme que foi mostrado é apenas uma pequena parte do que eram as Alagoas Brancas, e os danos que foram feitos ali em torno dessa área são irreversíveis e têm responsabilidades. A esse propósito, e gostava de pegar numa frase do projeto de resolução do PSD, que diz que a zona úmida sazonal, referindo-se às Alagoas Brancas, tem sido vítima ao longo de décadas de um processo de degradação ambiental, e atribuindo a esse processo, às causas desse processo, em particular a pressão urbanística. É verdade, e já foi dito aqui, que o PSD tem sérias responsabilidades neste processo. E, efetivamente, concordamos, esta zona úmida das Alagoas Brancas sofreu um processo de degradação ao longo de décadas, mas também foi por ação, intervenção de uma autarquia gerida essencialmente ao longo dessas décadas pelo PSD, que permitiu a construção, o aterramento e a construção de áreas comerciais, zonas residenciais, campo de futebol, até uma estrada que passa naquela zona, um caminho. E, portanto, essas responsabilidades existem e o PSD, referindo-se ao problema, não identificou os responsáveis por esse problema. E agora o que se poderá fazer é aquilo que aparece nos projetos de resolução, que é estudar os valores ambientais que urge preservar e, em função disso, tomar as atitudes necessárias, mas tendo em conta que danos irreversíveis já foram causados àquela zona e o que se poderá salvar e aproveitar daquilo que eram as Alagoas Brancas é uma parte muito reduzida. Nesse sentido, acompanhamos todos os projetos de resolução na sua preocupação com a preservação destas áreas, chamando contudo a atenção que numa análise preliminar feita pelo ICNF, penso que já foi referida aqui para os seus deputados, que diz que a área não apresenta valores que justifiquem a sua classificação, mas logo a seguir acrescenta, são áreas naturais que reúnem condições para acolher diversas espécies, 100% sempre de interesse a permanência destes habitats. Portanto, nesta linha é preciso estudar os valores ambientais em presença, avaliar a sua relevância e tomar as medidas necessárias para a sua preservação. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também acompanha a preocupação aqui manifestada pelos projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PSD e do Partido Socialista, mas, no entanto, temos também a mesma nota que o deputado Paulo Sá aqui deu relativamente ao projeto do Partido Socialista. Penso que a principal falha do projeto aqui é colocar o foco apenas na importância que a Associação de Municípios, no fundo, que os municípios poderão, a participação que os municípios poderão ter na eventual definição da identificação das espécies relevantes e da definição do estatuto de proteção desta área, não fazendo qualquer referência ao ICNF, que, no nosso entendimento, é quem, a entidade que, a nível nacional, portanto, que a Administração Central, é que deve, é que é responsável pela conservação da natureza e pela definição da política de conservação da natureza. E, portanto, nesse sentido, julgamos que é a principal falha deste projeto. Relativamente às outras matérias, e o CDS também já tinha tido, não apresentou o projeto, mas tinha em tempos colocado uma questão ao Sr. Ministro do Ambiente, relativamente precisamente a esta área, a esta zona das Alagoas Brancas, e entendemos que se a participação das autarquias é fundamental, porque de facto conhecem melhor a região, com as organizações também de proteção de observação de aves, de proteção da natureza, porque trabalham no local, é fundamental, e que deverá haver um estudo mais aprofundado relativamente às espécies que são de proteger ou não, portanto, no fundo, perceber se há realmente um conjunto de espécies que devem ser protegidas. E nesse enquadramento, nessa consequência, definir aquilo que deva ser o estatuto de proteção desta região para que os valores ambientais possam ser salvaguardados. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sra. Deputada José Carlos Barros, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei rápido e só peço a palavra por ter sido diretamente interpelado pelo Sr. Deputado Luís Graça e agradeço a sua interpelação. Ele diz ao Sr. Deputado que eu não fui avisado. Ó, Sr. Deputado, eu sobre estas questões do ordenamento do território e da conservação da natureza no Algarve não precisarei muito de ser avisado. E posso lhe dizer, e fico que eventualmente saberá, eu fui diretor das duas áreas úmidas mais importantes do Algarve, fui chefe de divisão de ordenamento do território, fui diretor de serviços da conservação da natureza, portanto conheço muito bem estes processos e estou, obviamente, em condições de os debater e aliás, com muito gosto. Eu acho pouco interessante que queiramos resolver este problema e simultaneamente estar aqui a tentar fazer gráficos de ver quem é que defendeu mais no Algarve, nas câmaras municipais, a conservação da natureza, quem defendeu menos, quem é mais ou menos responsável. E já que o Sr. Deputado diz que eu não fui avisado, eu informo que também não fui avisado de uma coisa. Quando diz que em 2008 o plano de urbanização, a alteração do plano de urbanização é que permitiu este tipo de coisas, está, como é normal, com algum desconhecimento dos processos de ordenamento do território, que é um plano de urbanização não pode alterar os usos do solo que estão previamente definidos no plano diretor municipal. Portanto, pode é especificá-los, o que significa que, quanto a essa acusação relativamente, em 2008, se ter procedido a essa alteração que terá sido responsável pela destruição das Lagoas Brancas, aliás, não é, nós sabemos como é que o processo começa décadas antes e como é que, e portanto, não é disto, acho que era importante, enfim, esclarecer, pontualizar, e é só nesse sentido que eu faço a minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então, não há mais intervenções e, portanto, concluímos o debate destes projetos de resolução. Os três projetos de resolução, portanto, subirão a plenário para a votação, prevê-se próxima sexta-feira, se houver condições para isso. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então agora à ordem de trabalhos normal, ao ponto 2, projeto de resolução 1270 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que promova a total descontaminação da Ilha Terceira. Este projeto de resolução é debatido em conexão com a 2ª e a 3ª Comissão por razões evidentes. Eu perguntaria ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se já tem alguma indicação sobre se pretende que o projeto seja debatido em comissão ou em plenário, ou se dará essa informação mais tarde. Okay. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, ficamos a aguardar informação sobre este projeto de resolução. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda irá apresentar também um projeto, gostaríamos de acompanhar este projeto que foi apresentado, e pedimos o adiamento para a sua discussão na próxima sessão.
Muito bem. Portanto, aguardamos então que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda não é preciso adiar, porque, em princípio, entrará a tempo de ser debatido em conjunto com este do Partido Socialista e, eventualmente, mais algum que chegue à Comissão. Muito bem. Passamos então agora à apreciação de um conjunto de projetos de resolução relativos, precisamente, à Serra de Argemela. Queria, em primeiro lugar, referenciar a presença na sala do Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Barco e Cotada. Muito obrigado por ter vindo assistir a este debate e a todos os acompanhantes, também moradores daquela zona e que têm estado envolvidos numa petição que nós apreciámos também há dias aqui na Comissão, que foi relator o Sr. Deputado Manuel Freixo. Passamos então à apreciação destes projetos de resolução. O projeto de resolução 917/13 do PEV, que recomenda ao Governo a preservação e a oposição à exploração mineira da Serra da Argemela. Projeto de resolução 999/13 do PAN, que recomenda ao Governo que obste à exploração de depósitos minerais na Serra da Argemela. Projeto de resolução 1289/13 do PSD, que recomenda ao Governo que promova a apresentação dos elementos em falta para a apreciação de uma eventual exploração mineira na Serra da Argemela por parte das autarquias locais e populações envolvidas, e assuma e corrobore a posição das entidades envolvidas na decisão a preferir. O projeto de resolução 1293/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que não seja celebrado contrato de concessão de exploração mineira na Serra de Argemela. O projeto de resolução 1294/13 do PCP, pela avaliação dos riscos ambientais e do impacto nas atividades económicas resultantes da eventual concessão de exploração mineira na Argemela, no distrito de Castelo Branco. O projeto de resolução 1307/13 do Partido Socialista, preservação da Serra da Argemela. E, entretanto, a Comissão teve acesso também a um projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP, que ainda não deu entrada através da mesa, mas que nós não deixaremos de considerar neste debate, como é óbvio, que recomenda ao Governo que tome todas as diligências necessárias para a proteção e preservação da Serra da Argemela, envolvendo nessa missão as populações e as autarquias locais. Portanto, temos praticamente o pleno de todos os partidos, na apresentação de projetos sobre esta matéria. Queria também, antes de passarmos ao debate, de referir que o Sr. Deputado do PAN, André Silva, pediu para esclarecer que não pode estar presente porque tem outras reuniões coincidentes. No entanto, portanto, para além de apresentar, de ter presente o projeto de resolução do PAN, saúda este debate e também os moradores da zona da Argemela que estão aqui presentes. E passamos então à apresentação dos vários projetos. Começamos pelo do PEV, que recomenda ao Governo a preservação e a oposição à exploração mineira da Serra da Argemela. Dava a palavra à Sra. Deputada e Luísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, começar por saudar os interessados diretos relativamente a esta questão da preservação da Serra da Argemela, os senhores autarcas, cidadãos e cidadãs que se mobilizaram para um exercício de cidadania muito significativo, que foi a apresentação da petição número 377/13 à Assembleia da República. Foi justamente o relatório desta petição que nós discutimos na última reunião, e julgo que foi um ponto bastante importante, que foi o culminar da apreciação da petição e perceber o que é que as petições podem fazer na Assembleia da República. Como é do conhecimento público, as petições são discutidas, mas não são votadas e podem ter como resultado a mobilização dos deputados e dos grupos parlamentares, esses sim, para a apresentação de iniciativas parlamentares que possam levar a uma votação e a uma mobilização do país relativamente a um objetivo concreto. E nesse sentido, saúdo também a finalização do relatório da petição, como referi, já foi discutido e votado na última reunião, e como os Verdes tinham apresentado, conheciam o problema, mesmo antes da apresentação da petição à Assembleia da República, logo quando tomaram conhecimento do problema, mobilizaram-se também para o estudar e para apresentar uma iniciativa, neste caso um projeto de resolução em concreto à Assembleia da República, que deu entrada em junho do ano passado. Entendemos que era importante que este exercício de cidadania se desenvolvesse na Assembleia da República, mas assim que vimos a finalização do relatório, entendemos, como foi visto também na última reunião, que era urgente o agendamento deste projeto dos Verdes para dar uma sequência imediata ao objeto da petição. E nesse sentido, solicitámos o seu agendamento urgente e saudamos também o facto dos outros grupos parlamentares se terem mobilizado também nesta altura, portanto, a partir do relatório da petição, para a apresentação da sua própria iniciativa legislativa. Quero salientar, portanto, a importância da apresentação desta petição à Assembleia da República. Mas compete-me agora apresentar o projeto de resolução dos Verdes e dizer que este projeto de resolução vai ao encontro daquilo que os peticionários solicitaram à Assembleia da República e tem fundamentalmente dois pontos relativamente aos quais pedimos a atenção das senhoras e dos senhores deputados e, evidentemente, uma atenção particular para a sua aprovação. Um dos pontos tem a ver com a elaboração de um plano, juntamente com as autarquias abrangidas, designadamente o Conselho da Covilhã e do Fundão, para promover a preservação da Serra da Argemela, daquele ecossistema em particular e do património cultural e histórico que esta serra encerra em si. Este é um primeiro ponto do projeto de resolução dos Verdes. Por outro lado, um segundo ponto prende-se com a recusa da celebração de contratos de prospeção, pesquisa e a exploração de depósitos minerais na Serra da Argemela. É importante para isto dizer que estes pontos que os Verdes trazem à apreciação e votação à Assembleia da República prendem-se justamente com o facto da Serra da Argemela estar neste momento ameaçada através de um pedido de exploração mineira a céu aberto na encosta norte da Serra da Argemela por décadas, podemos dizer assim, e portanto é uma questão que não afetará apenas a geração atual, mas também gerações futuras, e prende-se com um pedido concreto de uma empresa PAN, julgo que estou a citar bem, ou a pronunciar bem, consultores de geociência, para exploração de minerais como lítio, estanho, cobre, prata, ouro, entre outros. O facto é que a área de exploração é bastante significativa, muito superior a um primeiro pedido que constituiu uma ameaça ali primeira no ano de 2011, muitíssimo superior. Consta até que esta área de exploração é mesmo maior que a própria aldeia do Barco, que se situa a cerca de meio quilómetro desta pertença área de exploração, que é uma área, portanto, bastante curta, que separa esta aldeia da área de exploração pretendida. Uma área de exploração também que se situa a curta distância do rio Zêzere e, portanto, com impactos significativos também neste rio importantíssimo. É uma área de exploração e uma intenção de exploração que ameaça seriamente um sítio arqueológico com importância significativa na zona, que é o Castro da Argemela. É uma exploração que ameaça o ecossistema e a biodiversidade que encerra a própria serra. Como nós sabemos, a preservação da biodiversidade não se pode cingir às áreas protegidas. Os diversos corredores e os diversos pontos de preservação da biodiversidade são profundamente importantes e a Serra da Argemela tem essa importância significativa também ao nível da fauna e da flora que importa preservar, mas está também em causa a contaminação de lençóis freáticos pela própria exploração que está em causa, lançamento de poeiras significativa, a criação de resíduos que nós aqui na Comissão de Ambiente temos já tido a oportunidade de resíduos advenientes de exploração mineira e de outra natureza também, dos problemas e dos impactos que trazem significativos para as localidades, ao nível designadamente também da contaminação de solos, e nós aqui conhecemos bem o problema do que é resolver ou não resolver esses passivos ambientais. E também é uma exploração que afetará, sem dúvida, atividades produtivas significativas, designadamente de ordem florestal e agrícola. Quando nós aqui andamos permanentemente a falar da necessidade de criação de dinâmica do interior, das pequenas atividades sustentáveis, designadamente ao nível da exploração florestal e da exploração agrícola, da dinâmica agrícola, temos que perceber que há depois atividades que se incompatibilizam também com estas atividades sustentáveis, que são atividades que geram emprego e geram formas de subsistência das populações locais. E, portanto, senhoras e senhores deputados, é tudo isto, é toda esta dinâmica de uma determinada comunidade e de uma determinada zona do país que está em causa, mas também a preservação de um património natural que importa preservar. Nós sabemos que muitas vezes se colocam incompatibilidades entre interesses económicos e interesses ambientais. Infelizmente, neste país, ganham muito significativamente os interesses económicos. Mas é tempo de começarmos a ter uma outra visão das coisas, porque quando falamos de interesses ambientais, e eu acho que já percebemos isso aos mais diversos níveis, quando falamos de interesses ambientais, falamos da saúde das populações, falamos também da segurança das populações e da preservação da biodiversidade, que implica a doação, digamos assim, da natureza, de serviços de biodiversidade e de serviços de ecossistema que nos são prestados gratuitamente pela natureza. E isso é absolutamente fundamental. E, portanto, é a preservação desta serra e desta comunidade que os Verdes aqui trazem hoje como proposta à Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E Luísa Apolónia, passo agora ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD, para apresentar o projeto de resolução 1289. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que, em primeiro lugar, cumprimente os peticionários aqui presentes, especialmente a primeira subscritora, a Sra. Maria do Carmo Raminhas Mendes, e na pessoa da senhora quero cumprimentar os 1.578 peticionários que trouxeram a este Parlamento este problema que nos diz tanto e tão importante foi essa iniciativa de cidadania para com a nossa região. Queria também cumprimentar especialmente o Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias, do Barco e da Alcaltada, que aqui está presente. Devo dizer que estamos perante uma situação que é muito rara no nosso Parlamento. Não digo tão rara na nossa Comissão, porque a nossa Comissão consegue gerar consenso. De facto, isso é verdade, temos verificado isso ao longo destes anos. Também. Mas dizer que conseguir aqui um consenso generalizado em que todos os grupos parlamentares representados no Parlamento apresentaram uma resolução, um projeto de resolução, todos no mesmo sentido, dizendo que deve ser dito não à exploração mineira na Serra da Argemela, acho que é um feito notável e creio que valeu a pena e também gostaria de realçar este ponto, que para mim, pessoalmente, devo dizer que foi muito gratificante ter sido o relator e me ter sido cometida a responsabilidade de ser o relator desta petição. Porque o facto de termos trazido aqui os peticionários e ouvi-los, o facto de termos trazido os representantes autárquicos da região, nomeadamente das juntas de freguesia, a União de Freguesias do Barco e Coutada, das freguesias de Lavacolhos e da freguesia de Silvares, que estão já no Conselho do Fundão, também a vinda aqui dos dois presidentes de Câmara, que era o Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, que era o Presidente da Câmara Municipal do Fundão, contribuíram exatamente para chamar a atenção para o problema e, simultaneamente, para a opinião que já era consensual e já era unânime dos autarcas que têm as responsabilidades territoriais sobre a Serra da Argemela. Tudo isso contribuiu para que estejamos perante um resultado que é o resultado que todos nós aspiramos e, sobretudo, as populações desejam e as populações anseiam. Porque a Serra da Argemela é uma área de uma beleza única, é uma zona e uma região que tem uma riqueza cultural, uma riqueza arqueológica, uma riqueza, sob o ponto de vista dos recursos naturais, incluindo o próprio rio Zêzere, que seria profundamente afetado se porventura esta exploração mineira avançasse, e eu creio que seria um atentado enorme se porventura fosse autorizada qualquer, mais alguma, exploração mineira naquela região. Acho que já chega. Aquela região já sofreu o suficiente sobre isso. Eu recordo-me que, quando fui Presidente da Câmara Municipal do Fundão, tomei iniciativas no sentido de impedir que na zona territorial do Fundão houvesse exploração mineira. Conseguimos nessa altura e defendemos inequivocamente que aquela região deve ser preservada e deve dar, sobretudo, origem a novos tipos de fruição, a novos tipos de desfrutar do ambiente e desfrutar da riqueza natural que aquela região oferece e evitar qualquer atentado que tivesse as consequências que uma exploração mineira a céu aberto, com uma área de 400 hectares, com a utilização, uma mina a céu aberto, com a utilização de explosivos, com todos os danos que acarretaria uma exploração mineira tal como nos é apresentada, é absolutamente intolerante e não pode ser de forma nenhuma autorizada e aprovada. E portanto, nós na nossa petição, e para não estar a repetir os argumentos que aqui já foram usados e que seguramente estão evidenciados quer na petição, quer nos diversos projetos de resolução, nós, na nossa resolução, apresentamos duas soluções. Uma solução, para mim, é a solução principal e que seria uma solução que resolveria ad eterno, se assim se pode dizer, resolveria para sempre, este para sempre é dentro dos limites, naturalmente, da nossa dimensão humana, mas resolveria perenemente este problema, que era retirar a Serra da Argemela dos planos existentes que permitem a exploração mineira naquela área. E, portanto, eu acho que não faz sentido nos dias de hoje. Como se sabe, aquela região foi classificada como coto mineiro nos anos 40, em 1938 ou 39, quando começou este processo, e que tinha a ver com a necessidade de exploração do wolframio face à necessidade a Europa nessa altura estava numa guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, e eram tempos diferentes que se viviam. Eram as chamadas minas da Panasqueira, onde se efetivamente foi a maior mina da Europa na altura de exploração de wolframio, e chegou a ter, para terem uma ideia, chegou a ter cerca de 10 mil mineiros a trabalhar naquela região. Mas isso eram outros tempos. Hoje vivemos uma realidade completamente diferente e completamente distinta. E não devemos ir atrás do canto da sereia de que uma exploração mineira traz desenvolvimento local, traz riqueza. Não é verdade. Destrói recurso, destrói ambiente, destrói valores inestimáveis e que depois destruídos já não têm possibilidade de ser recuperados, afetam a saúde e o repouso das pessoas e hipotecam o futuro das comunidades e o futuro das populações. Não podemos de forma nenhuma aprovar isto ou estar de acordo com este tipo de coisas. E por isso aquilo que nós defendemos nos tempos atuais é dizer claramente que a zona da Serra da Argemela, que aliás está na periferia do coto mineiro das minas da Panasqueira, deveria ser retirada e não deveria ter a suscetibilidade de haver qualquer exploração mineira naquele local, ponto final, e o assunto estaria resolvido, como eu disse, entre aspas, para futuro, para sempre. Se porventura esse passo não for dado pelo Governo, uma vez que pode-se pensar, ah, é o PDM. Não, o PDM acolheu aquilo que já existia. Quem tem a autoridade para retirar a Serra da Argemela é a alteração do plano, que já tem 80 anos, e é preciso alterar esse plano. Se porventura isso não acontecer, então será necessário haver um estudo de pacto ambiental, será necessário uma apresentação do plano de lavra do requerente que quer a exploração mineira e depois ouvir as autarquias, ouvir as populações e não ser tomada decisão contrária àquilo que os legítimos representantes das populações, bem como aquilo que as autarquias recomendam e as próprias populações reivindicam, que seja assumida essa posição das populações para que não possa ser autorizada a exploração mineira. Porque daquilo que nós sabemos, todas as entidades são contra, todas as entidades locais são contra e recentemente até tive acesso ao parecer dado pela Junta da União de Freguesias do Barco e da Coutada, onde dizem perentoriamente que a exploração mineira deve ser completamente vedada. Portanto, neste momento, creio que estão reunidas as condições para darmos alguma tranquilidade às nossas populações naquela região. Vamos ter que continuar a trabalhar até que definitivamente se afaste o espectro de termos ali mais uma exploração mineira a afetar a nossa região. Foi esse o nosso intuito, é esse o nosso objetivo. Obrigado, Sr. Presidente.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, para a apresentação do projeto de resolução 1293. Por favor.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Para além de todas as questões que já aqui foram colocadas sobre a Serra da Argemela, eu gostava que fizéssemos aqui um pequeno exercício. Imaginemos que a 500 metros das nossas casas iam abrir uma cratera imensa do tamanho de 45 campos de futebol e com mais de 600 metros de profundidade, sujeita a explosões diárias para movimento de caminhões e de outras máquinas pesadas ao longo de 20 ou 30 anos. O que é que nós faríamos? Qual seria a nossa reação em relação a isto? Eu julgo que aquilo que os moradores da zona da Argemela estão a fazer é aquilo que normal, que lhes compete, e que, aliás, está muito bem expresso na petição que aqui apresentaram. Eu queria, por isso, saudar a iniciativa que tiveram, a primeira subscritora, a doutora Maria do Carmo Mendes, também, em nome do Bloco de Esquerda, saudar o Sr. Presidente da União de Freguesias de Barco e Coutadas e todos que acompanham, porque, de facto, demonstra-se este debate hoje aqui na Comissão, que é devido à iniciativa cidadã, à participação dos cidadãos, que os problemas com esta gravidade podem vir ao Parlamento e podem ser debatidos no Parlamento e encontrar-se uma solução para eles. Eu queria referir que todo o processo relativo ao pedido de autorização para a exploração desta mina na Serra da Argemela tem meandros pouco claros. Aliás, este facto demonstra também, no meu ponto de vista, a pouca confiança que nós podemos ter relativamente ao procedimento da empresa e a todos os procedimentos relativos a este pedido de autorização. Todos os prazos foram ultrapassados, Só muito recentemente é que foi entregue o plano de definição de âmbito, que já devia ter sido entregue para aí há um ano ou mais, e só agora, de facto, é que temos um documento que nos permite ter a percepção real daquilo que pretende a empresa PAN relativamente a esta área. E o que pretende é precisamente destruir, porque é, sem qualquer dramatismo especial nem exagero, destruir toda a paisagem e toda a geomorfologia daquela região, da Serra da Argemela, que fica precisamente entre a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha, num sítio, como já aqui foi referido, de grande valor paisagístico e cénico, com a agravante de estar precisamente sobre o Vale do Zêzere, que, como sabemos, é uma bacia hidrográfica fundamental, nomeadamente para o abastecimento da água doméstica e, em particular, a área metropolitana de Lisboa. E, portanto, para além das questões que são aduzidas pelos moradores e pelas populações daquela área, há também um impacto que não pode ser negligenciado relativamente à qualidade da água e relativamente ao abastecimento da água doméstica para muitos municípios e para uma das mais importantes ou mais importante concentração urbana do nosso país. Referir que nós podemos ficar à espera que surja uma avaliação de impacto ambiental. Bem, eu julgo que talvez seja importante perceber como é que decorrem as avaliações de impacto ambiental, que são muito importantes, são necessárias, mas as avaliações de impacto ambiental suscitam os aspectos positivos e negativos de qualquer iniciativa deste género, mas depois têm uma obrigação, que é procurar encontrar alternativas que minimizem, que mitiguem os efeitos negativos desses impactos. O que quer dizer que, se a avaliação de impacto ambiental em relação à Serra da Argemela concluir que vai ser destruído um coberto vegetal com certa dimensão e com não sei quantas espécies arbóreas, bem, o que a avaliação de impacto ambiental tem como obrigação fazer é dizer, bem, destrói-se, mas nós vamos plantar o equivalente noutra área qualquer, mas destrói-se. E se a avaliação de impacto ambiental decidir que, bem, de facto, a abertura daquela cratera é um problema, tem um impacto negativo enorme nas populações, na natureza, no ambiente, etc. Bem, mas vamos compensar isto, porque daqui a 20 ou 30 anos, quando acabar a exploração, nós vamos lá plantar mais umas arvorezinhas e vamos disfarçar o assunto. Mas, entretanto, a população teve 30 anos ou mais a sofrer aquela situação de enorme impacto ambiental. E assim sucessivamente. E, portanto, eu acho que aqui nós temos uma obrigação, que aliás nos tem sido demonstrada de forma dramática nos últimos tempos. O caso dos incêndios no centro do país. Nós tínhamos uma situação de desordenamento da floresta, tínhamos uma situação de subestimação da necessidade de prevenção na floresta, bem, mas só quando houve um incêndio, o conjunto de incêndios, com o dramatismo que houve, com a perda de vidas humanas, é que de facto houve mobilização e houve medidas para ultrapassar o problema. Não há medidas de prevenção, não houve medidas de prevenção, não houve uma atitude preventiva relativamente a isto. Estamos na mesma situação relativamente ao Tejo. Todos nós conhecemos bem a situação do Tejo e só depois do dramatismo da situação de poluição é que nós estamos a tomar medidas relativamente a esta matéria. O que se pede em relação à Serra da Argemela é que não se repita os incêndios e que não se repita a situação do Tejo. É que se tomem medidas preventivas, é que se tenha uma atitude de precaução e que não se sujeite esta população e esta região, que inclusive tem expectativas de desenvolvimento ligadas à natureza, ao turismo, ao aproveitamento do seu património, que não se coloque em causa essas expectativas e que de facto se tenha uma medida, como eu disse, de prevenção e de precaução e que não se autorize a celebração do contrato de exploração mineira na Serra da Argemela. Eu acho que este consenso que hoje se desenha nesta Comissão Parlamentar na Assembleia da República sobre esta matéria, acho que pode ser um sinal importante, um sinal forte ao Governo e às entidades que têm que decidir sobre esta matéria para que, de facto, não se concretize a concessão da exploração mineira na Serra da Argemela, bem do ambiente, bem das populações e a bem do desenvolvimento sustentável daquela região. Agora sou eu que dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar a minha intervenção cumprimentando os representantes da população aqui presentes, o Sr. Presidente da Junta, e saudar pela vossa intervenção cívica relativamente a estas questões e às preocupações que nos trazem aqui, as preocupações das populações. Já tivemos a oportunidade também de conversar noutros momentos, mas gostaria aqui, hoje, nesta discussão, de colocar aquilo que o PCP propõe relativamente a esta matéria. Ao longo dos anos têm sido realizados vários estudos acerca dos recursos minerais na Argemela e já houve até, noutros tempos, explorações mineiras ou exploração mineira cujos impactos ainda são hoje visíveis. Por isso, aquilo que são as preocupações que as populações nos trazem, nós consideramos que elas são legítimas. Preocupações no plano ambiental, no plano paisagístico, ao nível da saúde pública, da salvaguarda do património cultural e, de facto, estes aspectos concretos, tendo em conta as características da região, nomeadamente no desenvolvimento da atividade agrícola, os efeitos na saúde humana, preocupações com eventuais contaminações, quer do rio Zêzere, quer dos lençóis freáticos ou emissão de poeiras, nós consideramos que elas têm que ser consideradas em todo este processo. Consideramos também que o processo que está em curso, eu diria que avolumam estas preocupações, tendo em conta que um conjunto de informações relevantes de documentação para a eventual atribuição de um contrato de concessão de exploração de minérios na Argemela não estão a cumprir exatamente aqueles que são os trâmites legais. Ou seja, é feito um pedido para a celebração de um contrato de concessão de exploração, mas há um conjunto de documentos fundamentais que a própria empresa se comprometeu a entregar em determinados prazos e que foi ela que não cumpriu, aliás, relativamente à definição do âmbito. Tivemos conhecimento até quando foi na audição dos peticionários aqui na Assembleia da República que teria sido entregue há uns dias e que não foi entregue a quando do pedido. E isto, claro, que não salvaguarda, obviamente, as preocupações que as populações nos trazem e que, se, na nossa opinião, acrescenta inquietação relativamente a este processo. Mas sobre estas questões gostaríamos também de acrescentar o seguinte, que creio que é justo também, se é justo, as pessoas, se são justas as preocupações das populações e que nós consideramos que têm que ser consideradas, nós também consideramos que é justo que o país e que o povo conheça aqueles que são os seus recursos. Que é justo que o país possa ter em consideração e o povo possa considerar a possibilidade do seu aproveitamento e a criação de riqueza, porque também é verdade que no plano económico temos um conjunto de déficit, mas temos também um conjunto de recursos geológicos com valor económico que tem que ser considerada e estudada naturalmente a potencialidade da sua exploração. Da sua exploração não somente no plano da extração, mas da sua exploração também do plano da transformação do nosso país e da criação de riqueza. É por isso que nós consideramos que estudar quer a viabilidade de exploração a este nível, quer a avaliação dos riscos, a possibilidade de os minimizar e os impactos noutras atividades económicas são tudo elementos que devemos ter em conta neste e noutros processos. Por isso, o que é que nós propomos? Em primeiro lugar, uma intervenção direta do Estado e o controlo público nos processos de prospeção, pesquisa e exploração dos recursos geológicos e minerais. Um segundo aspecto, do reforço dos meios, nomeadamente dos meios humanos e materiais, no conjunto das entidades da administração pública, designadamente o Laboratório Nacional de Energia e Geologia e da Direção-Geral de Energia e Geologia, para que assumam as suas responsabilidades e que o Estado tenha um conjunto de capacidades para intervir neste setor geológico e mineral. Um terceiro ponto, que se promova um amplo debate público sobre esta eventual exploração mineira na Argemela, envolvendo as populações, as suas organizações representativas, caso haja naturalmente, as autarquias, e que todas as questões que sejam suscitadas, que sejam consideradas no plano, naturalmente, que sejam consideradas. Um terceiro aspecto, que no plano da avaliação do impacto, terceiro não, quarto, no plano da avaliação do impacto ambiental, seja igualmente avaliado os impactos desta atividade, não só ao nível ambiental, mas também da saúde pública, da paisagem, nas atividades produtivas, em particular na atividade agrícola, que tem uma enorme expressão nesta região, da segurança alimentar e noutras atividades económicas desenvolvidas, como por exemplo, o turismo, que, de acordo com a legislação, seja facultada toda a documentação que tem que ser disponibilizada, como é óbvio, relativamente a este processo de solicitação do contrato de concessão da exploração mineira. E propomos ainda que, até à conclusão do processo de avaliação dos impactos ambientais sobre esta eventual exploração, que o processo de atribuição do contrato seja suspenso. São estas as propostas e as recomendações que o PCP traz a este debate. Mas consideramos que é fundamental neste processo, só para reiterar, que já o referi, mas reiterar, de facto, da importância do envolvimento em todo este processo das populações e das respectivas autarquias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E agora passo a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha para apresentar o projeto de resolução 1307 do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e todos os senhores deputados. Uma saudação especial às pessoas que, não só aos peticionários, mas também aos autarcas, que entenderam por bem deslocar-se hoje aqui para assistir a esta discussão e que se têm empenhado na defesa desta causa, que é a Serra da Argemela. Eu gostaria de dizer que tenho uma experiência bem-sucedida da defesa de causas ambientais. Tive em vários momentos da minha vida de autarca que, até me meter à frente da população para acompanhar em defesa daquilo que nós considerávamos o interesse dessa mesma população e o interesse do território. E por isso eu acredito, desde logo, que a tomada de posição da população, que a tomada de posição dos autarcas, que a tomada de posição no âmbito da discussão pública, do estudo de avaliação de impacto ambiental, terá consequências e que essas consequências serão a rejeição do pedido que foi feito. E aqui, isto tem uma história que começa, efetivamente, há muitos anos. Que começa com a primeira publicação em 1898, no dia 25 de novembro, curiosamente, sobre a questão das minas da Panasqueira. Depois há uma denominação em relação ao território. É alargado depois as fronteiras, os limites desse mesmo território de exploração. E, a partir do início do século XX, 1904, começou a suscitar interesses internacionais para a exploração do wolframio, que, como se sabe, era, na realidade, um potencial de riqueza. E assim foi avançando. Hoje, porém, e já se verificou aqui, estamos prestes a terminar estas intervenções, todos nós somos solidários com a vossa posição e todos nós estamos de acordo que, efetivamente, devem ser acautelados todos os impactos e prejuízos ambientais que possam decorrer de uma exploração daquela natureza, desde logo, em primeiro lugar, por ser uma exploração a céu aberto. E uma exploração a céu aberto que, quem já teve que viver situações e tomar posições políticas sobre matérias idênticas de exploração de pedreiras, como foi o meu caso, eu sei coisas que os senhores eventualmente ainda não sabem, os senhores e as senhoras, que são os impactos que isto tem, por exemplo, nas habitações, os rebentamentos que têm nas habitações. E embora possam prometer tudo, possam prometer que vai ser tudo reparado, não sei, nunca é. Nunca é. Depois temos as questões da saúde pública, das poeiras, que causam graves danos à saúde. Dizem também que sim, senhor, que se evitam que isto e que aquilo. Não é verdade. Depois, a questão do coberto vegetal, que aqui já foi falado, e que é de uma importância determinante para aquela zona, que inclusivamente tem, creio que em processo de classificação, o Castro, e como tal será um ponto que pode ser de interesse turístico, eventualmente sem o mesmo rendimento que uma mina, que uma exploração mineira, mas com uma outra filosofia que nos dias de hoje tem que sobrepor à questão do valor económico que dali se pode extrair. Ou seja, a questão ambiental. Portugal tem assumido compromissos, tem tomado decisões e esta comissão tem feito e tem também suscitado grandes discussões em relação àquilo que é a defesa, a preservação ambiental de todo o território, seja, como tiveram a oportunidade há instantes de ouvir, seja no Algarve, seja no norte do país, no centro, onde os problemas se colocam. E por isso, eu sei e vos digo que não parem, não vêm seis, não vêm sete, lá têm que intervir fortemente na questão da discussão pública da avaliação do impacto ambiental, manifestando posição, escrevendo-a, dando conta realmente daquilo que não querem. Eu sei que as autarquias e, desde logo, a Câmara Municipal da Covilhã, na Assembleia Municipal, já deram uma deliberação contra esta situação. Penso que, eventualmente, se não o fez, irá fazer a Câmara do Fundão. E eu gostaria é que não tivesse ouvido um primeiro passo em 2011 e um segundo passo em 2015. Porque, nessa altura, o governo que geria Portugal não considerou relevante esta questão e autorizou aquilo que foram um pedido de prospeção e pesquisa de depósitos minerais metálicos tal e tal e tal, que foi deferido favoravelmente em 2011, outubro de 2011, e depois em 2015, fevereiro de 2015, novamente a mesma força política veio voltar a concordar com um pedido de prorrogação do contrato de prospeção. Hoje estamos noutro pé. O Governo já respondeu até a várias posições que foram tomadas e já veio dizer que nada será feito contra os interesses das populações. E é isso que nós temos que exigir. O que eu vos posso dizer aqui e garantir é que o Partido Socialista está ao vosso lado, está ao lado dos autarcas e que podem contar connosco para a defesa da Serra da Arjemela e, principalmente, para a defesa das populações que ali vivem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Passamos agora para o último projeto de resolução, projeto de resolução 1314/13 do CDS-PP e para o apresentar o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo, obviamente, por cumprimentar os nossos convidados, peticionários e autarcas e agradecer-lhes a presença hoje aqui connosco na 11ª Comissão e queria dizer que, aliás, no seguimento de todas as outras intervenções que me antecederam, que o CDS tenha convicção que, se eventualmente for celebrado este contrato que está em causa de concessão de exploração mineira, conforme ele, aliás, já foi requerido, nós entendemos que efetivamente pode estar em causa não só a preservação do meio ambiente, e eu, acerca disso, para além de todas as implicações que tem uma atividade deste tipo, recordo aqui, como já foi feito, a extensa área em que é requerida esta exploração mineira, pode estar em causa e estará seguramente a saúde das populações, uma vez que a atividade será feita a céu aberto e, portanto, poeiras, tudo que vem associado a uma atividade deste tipo, poderá efetivamente pôr em causa a saúde das populações e seguramente que porá em causa também o legado histórico, o legado cultural que existe nesta área. Eu recordo aqui, porque ainda não foi falado e, portanto, para não repetir exatamente tudo aquilo que os oradores me antecederam, disseram que no cume da Serra da Arjemela encontra-se o Castro da Argemela, que remonta ao final da Idade do Bronze e integra a Rota dos Castros e que está classificado como imóvel de interesse municipal. Para além disso, na Serra da Argemela existiu também nos anos 40 e 50 uma mina no subsolo, que era, como já disse a deputada Maria Luz Rosinha há pouco, destinada à extração de wolframio, que está atualmente desativada, mas cuja herança histórica, obviamente, que deve ser salvaguardada e, portanto, essa herança histórica também estará aqui em causa. E, conforme vimos também na petição que nos foi apresentada, as populações da Serra da Argemela temem, e bem, que as características da exploração que se pretende concessionar alterem também a paisagem, destruam as linhas de água em profundidade, contaminem os lençóis freáticos, coloquem em risco a fauna, a flora, danifiquem caminhos, estradas e lancem para a atmosfera, como já referi, poeiras e resíduos perigosos para a saúde humana e também lancem para os solos resíduos químicos que podem vir a manifestar-se extremamente perigosos também com essa contaminação. E, portanto, eu queria aqui, apresentando o projeto de resolução do CDS, que o CDS, com base em tudo isto e dando tudo isto como uma preocupação também nossa, recomendamos no nosso projeto de resolução ao Governo que, por um lado, torne pública e promova a discussão, principalmente com as autarquias locais e a população diretamente afetada, bem também como com peritos da matéria, de toda a informação existente sobre o projeto de exploração mineira em curso para a Serra da Argemela, e também que elabore um plano juntamente com as autarquias locais da região, plano esse que englobe as diversas vertentes em causa, nomeadamente ambientais, culturais e históricas, para a proteção e preservação de todo o património da Serra da Argemela. E, portanto, Sr. Presidente, para terminar, dizer que o CDS está em unanimidade com todos os partidos políticos com assentos na Assembleia da República e, portanto, há aqui uma forte vontade política de avaliar melhor esta situação e, portanto, penso que temos condições de ter êxito nesta nossa intenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Concluímos, então, o debate sobre os vários projetos de resolução relativos à Serra da Argemela. Portanto, estes projetos de resolução subirão a plenário para votação na próxima sexta-feira, em princípio, e caso sejam votados favoravelmente, no conjunto ou em parte, em princípio em conjunto, voltarão a descer à comissão, que é a recomendação que o Sr. Presidente da Assembleia da República faz, quando há vários projetos de resolução sobre a mesma matéria, que depois a comissão procurará um texto comum, encontrar um texto comum que junte todos os projetos de resolução apenas num texto para ser publicado posteriormente no Diário da Assembleia da República. Muito bem, vamos prosseguir a ordem de trabalhos. Muito bem, informar que o projeto de resolução 1269/13 do CDS-PP recomenda ao Governo que atempadamente proceda à definição das orientações políticas relativas à negociação do quadro financeiro plurianual pós-2020. A comissão competente é a 4ª comissão. Informar isto. Srs. Deputados, em relação às iniciativas legislativas, temos para nova apreciação 4 projetos de lei. Projeto de Lei 581, Projeto de Lei 747, o Projeto de Lei 752 e o Projeto de Lei 754, respectivamente do PEV, do Bloco, do PAN e do PCP, todos relativos à matéria sobre materiais descartáveis de plástico. Todos eles baixaram à Comissão por 60 dias e, portanto, a sugestão que eu tinha para vos fazer era que os serviços nos propusessem um texto... Já está?
Sim, e saber se há concordância.
Muito bem. Portanto, há já um texto, uma proposta de texto de fusão dos vários projetos. Não, não é este. Este é deste. Este é deste.
Ah, está bem. Sim.
Desculpa, ainda não há texto de fusão. Portanto, a proposta é que os serviços apresentassem uma proposta de texto de fusão e que nós procurássemos, até ao final do mês, fazer este debate em comissão já a partir do texto de fusão, pois a partir desse texto de fusão veríamos se dávamos um prazo para a entrega de propostas de alteração. Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Sr. Presidente, obrigado.
Só um momento, só um momento. Vamos lá ver, não há texto de fusão. A proposta é de que, como baixaram todos em 60 dias, que os serviços possam propor um texto de fusão para apreciação da Comissão. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu ia perguntar se não, ou sugerir que fosse dado um prazo aos grupos parlamentares para até fazerem propostas de audições, que me parece que faz sentido, não me parece de sentido concluir o processo legislativo sem fazermos audições das partes das entidades interessadas nesta matéria e, portanto, propunha que fosse dado um prazo até eventualmente ao final da semana ou ao princípio da próxima para apresentarmos propostas de audições.
Muito bem. Sr. Deputado, eu queria colocar a questão com muita frontalidade, que é o seguinte. Nós temos a agenda completamente cheia e, portanto, no caso de propormos a existência de audições sobre esta matéria, vamos ter que formar um grupo de trabalho que tome conta do assunto. Caso contrário, a Comissão não tem qualquer capacidade de promover esse conjunto de audições, porque já há não sei quantas para fazer. E, portanto, colocava essa questão à consideração. Portanto, a proposta da Sra. Deputada é que se dê um prazo para audições. Eu queria apenas alertar que isso implica a formação de um grupo de trabalho, o que é perfeitamente normal, e, portanto, era só para ter isso em consideração. O Sr. Deputado Bruno Coimbra queria falar.
Sr. Presidente, apenas para reiterar esta questão, porque ficou bastante claro a quando o debate no plenário que, efetivamente, estes projetos, ou alguns destes projetos, iriam ser chumbados. E, portanto, ao baixar-se em votação, mais do que haver aqui um texto de fusão, a ideia era fazer-se um debate sobre esta matéria que pudesse, de facto, escolher aqui um conjunto de medidas a tomar e, eventualmente, limar aqui algumas arestas para que algumas das ideias de alguns projetos pudessem ser integrados. Se formos só para um texto de fusão, o que vai acontecer é que o texto de fusão vai integrar apenas aquilo que iria passar no plenário. Quer dizer, se não fizermos esse trabalho de ouvir e de realmente querer fazer uma coisa um bocadinho mais com maior profundidade, o debate na especialidade vai ser vazio.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu só queria referir que o texto de fusão, ou uma sugestão de texto de fusão, permitiria o debate a partir desse texto de fusão e propostas de alteração. Ok, mas de qualquer modo está em cima da mesa a possibilidade de formar um grupo de trabalho para levar a cabo audições. Mas alguns dos seus deputados querem intervir sobre esta matéria? Muito bem. Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, só para acrescentar o seguinte, nós não nos opomos naturalmente às propostas que estão a ser, que foram feitas, quer pelo CDS, quer pelo PSD. Eu acho que é importante, pois só no plano da organização dos trabalhos da Comissão e da criação do grupo de trabalho, que se procure compatibilizar os vários grupos de trabalho e as várias coisas que temos à mão para não haver sobreposições, porque isso depois não é possível a participação. Eu creio que é preciso encontrar, pois, aqui uma forma de coordenação para que isto tudo funcione. Eu só queria deixar este alerta, porque o Sr. Presidente já o fez, mas sim, creio que não pode haver sobreposição de trabalhos da Comissão, senão depois temos dificuldade em estar presente.
Sim, é evidente que é uma dificuldade, nós vamos tentar gerir, mas é uma dificuldade que de facto temos. Sr. Deputado Renato Sampaio, queria reiterar a disponibilidade para um grupo de trabalho, não é? Sim, senhor. Sr. Deputado Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para acrescentar que eu percebo que haja, e de facto esta Comissão tem imenso trabalho, mas nós, para além de termos de definir prioridades, parece-me que é óbvio que a qualidade do processo legislativo não pode ser posta em causa face à necessidade da celeridade
claro
dos processos. E, portanto, não, para nós não faz qualquer tipo de sentido partirmos para a conclusão deste processo legislativo, que tem implicação, não apenas, como é óbvio, e aliás, foi aquilo que o CDS defendeu no plenário, que faz todo o sentido avançarmos, dar-se este passo, mas tem de ser ouvidas, aliás, faz parte das obrigações do legislador ouvir as partes interessadas e, portanto, consultar as entidades que têm envolvimento
claro,
nestas áreas. Claro,
ninguém portanto, está a colocar em causa ninguém está a colocar em causa essa possibilidade, estamos apenas a definir metodologias e a melhor forma de lá chegar, é apenas isto. Senhores deputados, parece que há consenso relativamente à constituição de um grupo de trabalho, portanto, o que eu sugiro é que na próxima reunião se defina a coordenação, a composição e portanto, se formalize a constituição do grupo de trabalho, sendo uma proposta que vem desta reunião. Senhores deputados, passamos então agora à redação final do texto de fusão. Agora é que é o texto de fusão que nós temos aqui, que pretende fundir os projetos de resolução 738, 1190, 1191, 1204, 1207 e 1216, respectivamente do CDS, PP, BE, PAN, PEV, PCP e PSD, e que tem a ver com o processo de despoluição do Rio Tejo, etc. Há um texto de fusão que os senhores deputados certamente já terão tido acesso. O Partido Ecologista aos Verdes teve que sair, mas deixou-nos indicação que está de acordo com o texto de fusão. Eu gostaria de saber se há alguma questão que os senhores deputados queiram colocar sobre este texto de fusão, ou se podemos passar à votação. Não havendo, passamos à votação então. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, o texto de fusão foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de resolução 1193 do PCP, que recomenda ao Governo que assegure sem restrições o acesso de todos os municípios aos fundos comunitários para investimento no ciclo urbano da área. É a redação final. Tem pequenas alterações. Não sei se o Sr. Deputado está em condições de comentar as propostas de alterações. Faz favor, Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, de acordo, com exceção de duas alíneas, a alínea C e a alínea E. A alínea C, que referia a implementação de sistemas adequados de gestão de lamas, nós utilizamos uma sigla, eu percebo os serviços fazem a proposta de pôr por extenso, mas ao pôr por extenso nós não nos estávamos a referir às estações de tratamento de águas residuais, estávamos só a referir às estações de tratamento de águas. Esse ponto, não são hectares. E por essa ordem de razão, a linha E era a melhoria da eficácia das hectares. Aqui tem que ser posto extenso, porque é a primeira vez que aparece, e continuar como estava na nossa iniciativa. E implementação da gestão de lamas, aqui não das hectares, mas das hectares.
Muito bem.
O nosso projeto estava correto.
Acho que foi perceptível. Portanto, a Sra. Deputada Paula Santos está de acordo com as alterações propostas, coloca a questão apenas na alínea C, de que se trata de ETA e não de ETAR, e na alínea E, pôr por extenso ETAR e acrescentar aquilo que já vinha no projeto do PCP, implementação de gestão de lamas de ETAR. Muito bem, alguns dos deputados se opõem a estas alterações? Passamos então à votação do texto final. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade com as alterações propostas. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da Direção-Geral da Saúde relativamente ao surto de legionela registada no Hospital da CUF Descoberta. Sr. Deputado João.
O que é que isso está aqui?
Sim, sim. Faz favor.
Sr. Presidente, nós estivemos a ler este requerimento, incide sobretudo sobre questões de saúde. A entidade que se propõe a ouvir é a Direção-Geral de Saúde. A questão que eu coloco é se não seria mais adequado ser na Comissão de Saúde em vez de ser na Comissão de Ambiente. Mas é a questão que eu deixo, nós não nos opomos, não iremos inviabilizar o que quer que seja. Parecia-nos só mais adequado, porque toda a argumentação do requerimento são matérias de saúde. É só por isso.
Isto veio para aqui porque matéria de água tem a ver connosco e gestão destes recursos. É apenas isto. Mas talvez o Sr. Deputado João Vasconcelos possa acrescentar alguma matéria sobre esta questão. Faz favor, Sr. Deputado, pode apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que poderia ser debatido também na Comissão de Saúde, mas entendemos que esta matéria tem legitimidade e poderia esta Comissão, portanto, ser debatido efetivamente aqui este assunto. Foi por isso que nós propusemos, portanto, esta audição a ser debatida aqui na Comissão de Ambiente. Muito obrigado.
Muito bem. De facto, eu acho que esta Comissão tem competência para apreciar este problema, porque, de facto, os efeitos são ao nível da saúde, mas as causas têm a ver com a gestão de rede de águas, que é da nossa competência. Sr. Deputado queria intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, também a este propósito. Relativamente à nossa competência, eu própria, quando vi o requerimento de Direção-Geral de Saúde, confesso que fiquei na dúvida se seria a Comissão de Saúde. Mas depois, atentando as questões que aqui são colocadas e as matérias que se querem esclarecidas, nomeadamente a qualidade das águas, são matérias que eu entendo que são realmente a nossa Comissão. Embora aparentemente, à primeira vista, essa dúvida também me tivesse surgido, acho que é da nossa competência, atendendo as perguntas que constam do requerimento e as questões que se pretende esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Sr. Deputado Paula Santos, por favor.
Sr. Presidente, para que fique claro, nós iremos votar favoravelmente e estamos de acordo que se faça audição, por isso da parte do PCP não há nenhuma questão relativamente a essa matéria, só suscitamos a questão, porque de facto a Comissão de Saúde tem acompanhado esta questão noutras situações que já ocorreram no passado. A Direção-Geral de Saúde tem responsabilidades ao nível da saúde pública dos cidadãos, foi só por isso que suscitámos a questão, mas que da nossa parte não que haja qualquer dúvida, porque não iremos votar favoravelmente de qualquer forma.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Santos. Sr. Deputado João Vasconcelos, quer apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, exatamente como disse o Sr. Presidente, nós temos aqui este requerimento para solicitar com caráter de urgência a audição da Direção-Geral de Saúde relativamente ao surto de legionela ocorrido no Hospital CUF Descobertas, já tivemos vários casos. Como se sabe, a doença dos legionários é provocada por uma bactéria que se encontra em ambientes aquáticos, portanto naturais e artificiais, nos sistemas de refrigeração, no ar-condicionado, sistemas de abastecimento e distribuição de água e redes pluviais de águas quentes e frias. E, naturalmente, que as pessoas em contacto, portanto, acabam por ter a bactéria alojada nos pulmões e tivemos já casos gravíssimos, por exemplo, em 2014, que levou, infelizmente, à morte de várias pessoas. Portanto, tendo em conta essa situação, é por isso que solicitamos, portanto, a audição, para que a situação seja devidamente esclarecida, para que esta comissão fique de posse de todos os elementos que aí colocamos no requerimento, como foi possível a contaminação no Hospital CUF Descobertas por este tipo de bactéria, os procedimentos de prevenção e de controle que estavam em curso, o que é que falhou, se a contaminação foi facilitada por problemas estruturais da rede de águas ou nos sistemas de refrigeração, como melhorar a prevenção e o controle bacteriológico das redes de água e sistemas de refrigeração. Portanto, são questões, naturalmente, que importam a esclarecer e penso, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pensa que esta comissão, naturalmente, sem colocar em causa também audições sobre a mesma matéria na Comissão de Saúde, mas entendemos que esta comissão está habilitada a fazer essa audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Não havendo intervenções, passamos à votação do requerimento. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, sobre outros assuntos, rapidamente, apenas referir o seguinte. Está a ser distribuído o programa da visita de trabalho às minas de urânio de Retortilho. Como sabem, fomos convidados pelos alcaides para fazer a visita àquela área, portanto será no dia 18 e 19, próximos dias 18 e 19 de fevereiro. Teremos uma reunião com autarcas portugueses em Almeida, que é o concelho confinante, às 19 horas, em Almeida, no edifício da Câmara, e depois no dia seguinte iremos visitar o espaço, está previsto para a mina de urânio, e teremos uma recepção no Ayuntamiento de Vila Vieja de Eltes, com autarcas e com movimentos, partidos, etc., onde se fará uma abordagem desta matéria. Depois, almoço no local e regresso por Pedrógão Grande e para uma reunião com o Sr. Coordenador da Unidade de Missão de Valorização do Interior, João Paulo Catarino, e regresso a Lisboa. Referir que os próximos trabalhos. Hoje temos ainda uma audição dos peticionários da petição 372, às 14h15, sobre o Canil, sobre Canis, Canil Braga. Temos às 17h30 a audição com o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais sobre as faixas de gestão de combustível. Amanhã, dia 8 de fevereiro, a audição de moradores daquela problemática das ilhas do Porto, às 14h. Às 17h30 receberemos em audição o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, sobre a mesma problemática, às 17h30. e no dia seguinte, dia 9 de fevereiro, teremos a audição com a Sra. Secretária de Estado da Habitação, às 9 da manhã, antes do plenário, sobre precisamente a mesma matéria, portanto, ilhas, habitação no Porto. Não há nenhuma alteração, é apenas reafirmação. Srs. Deputados, fazemos um intervalo de 2 minutos para a audição da Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território, já de imediato.